O trecho que nós estudaremos hoje foi extraído do livro Sabedoria Celeste. Shernazin está dizendo que nós devemos tentar estar satisfeitos, felizes com o que a nossa provisão risk é nos dada durante a nossa vida, né? Quando nós estamos felizes com a comida, com o alimento que nós temos, então esse alimento nos dá baraka, bênção, como se nós fôssemos abençoados através desse alimento. Nós temos um estudo sobre a felicidade, né? Quem quiser pode nos solicitar, e nós temos um estudo sobre risk, a provisão diária. Quem quiser pode nos solicitar. Shernazin continua dizendo que não devemos ter inveja de outras pessoas pelo que elas estão comendo, ou criticar elas pelo que elas estão desperdiçando. Cada um tem o seu lote de comida, e se for apenas pão seco, o nosso lote, então nós devemos estar felizes com isso. E Shernazi conclui dizendo que Allah subhanahu wa ta'ala testa seus servos. Então, muitas vezes até mesmo a fome pode ser um teste para as pessoas, né? Mas enfim, aqui Shernazi está enfatizando estarmos contentes, satisfeitos com a nossa comida, o que temos diante de nós para comer. Então, iremos estudar hoje, inshallah, um pouco sobre como comer, sobre a comida, né? Lembrando que nós temos um estudo também sobre saúde. Não entraremos especificamente nesse ponto da saúde, mas quem quiser pode nos solicitar esse estudo sobre a saúde. Nós já comentamos em diversos outros estudos diferentes aspectos sobre a alimentação, sobre comida, sobre a quantidade de comida. Só que esses assuntos estão dispersos, digamos assim, em vários estudos distintos. Hoje nós iremos ter um estudo específico aqui para a comida e o comer, né? O ato de comer. Então, na sura 7, ayah 32, quer dizer, capítulo 7 do Corão, versículo 32, diz-lhes: quem pode proibir as galas de Deus e o desfrutar os bons alimentos que ele preparou para seus servos? Diz-lhes ainda: estas coisas pertencem aos que creem durante a vida nesse mundo, porém serão exclusivas dos crentes no dia da ressurreição. Assim elucidamos os versículos aos sensatos. Então, aqui está dizendo que enfim, não podemos proibir os bons alimentos que Allah subhanahu wa ta'ala, Deus glorioso, exaltado, dispôs para nós, os seus servos aqui nesse mundo. Todos nós somos seus servos aqui nesse mundo. A pessoa, mesmo sendo um ateu ou não, ela é um servo de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, todos nós aqui recebemos provisões, recebemos comidas, né? E, enfim, devemos desfrutar desses bons alimentos, né, que ele nos preparou. Mas tem uma parte aqui que é como que um alerta, que no dia da ressurreição, quer dizer, no dia do juízo, só aqueles que são realmente fiéis a Allah, subhanahu wa ta'ala, acreditam em um Deus único, digamos assim, é que receberão comida, no sentido de que estarão satisfeitos, né? Terão suas necessidades saciadas. Na sura 5, ayah 3, 4, 5 do Alcorão, tem aí alguns ayahs na sura 5 que tratam sobre a comida. Nós vamos falar brevemente aqui o conteúdo do que tem nesses ayahs. Ali está dizendo que a carne só pode ser comida através do abate halal. Quer dizer, abate halal é um abate dos animais que busca que o animal sofra o mínimo possível e ele esteja aceitando o seu abate para servir de alimento para um ser humano. Tanto que no abate halal, se o animal mostra qualquer resistência, ou enfim, demonstra que de alguma maneira não está de acordo, aquele animal, aquela carne não pode ser utilizada mais, o animal fica livre, né? Ele não será mais abatido. Mas aqui no Brasil, nós temos pouca carne halal. Então, quem quiser orientações mais específicas sobre o uso da carne aqui no Brasil, pode nos chamar em inbox, no privado, e nós conversaremos um pouco mais sobre isso. Animais que foram mortos de outras maneiras que não seja da maneira halal, não devem ser comidos. O porco não deve ser comido de maneira nenhuma, né? E tem outros animais que também não devem ser comidos de maneira nenhuma, como animais que são predadores, né? Tigres, animais, enfim, que são caçadores, que caçam outros animais. Aves de rapina também são caçadoras, então não podem ser comidas, né? Enfim, o ser humano pode comer a carne de gado, frango, carneiro, sempre com o abate halal. Mas o peixe ele pode ser comido, ele não requer um abate halal. Agora nós vamos estudar várias hadizes do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, no qual nós vemos coisas que ele comia, ou como ele comia, orientações que ele dava em relação a como comer, né? Então, narrado por Umar bin Abi Salama, que diz o seguinte, né? Eu era um garoto sob os cuidados do mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, e minha mão costumava dar a volta no prato enquanto eu comia. Então o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, me disse: Ó garoto, mencione o nome de Allah e coma com a mão direita, e coma do prato o que estiver mais próximo de você. Desde então, aplico essas instruções ao comer. Esse é o hadith Sahih al-Bukhari, número 5700. Perdão, 5376. Então aqui tem algumas orientações importantes para nós comermos, né? Que é falar Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, mencione o nome de Allah. Então, antes de nós comermos, nós devemos falar Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, quer dizer, em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Então, eu como em nome de Deus. O Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, nós temos um estudo sobre isso. Quem quiser pode nos solicitar. Nós deveríamos começar a fazer tudo que nós formos fazer recitando isso. Agora, para comer, é quase que obrigatório, digamos assim, nós recitarmos isso antes de comer, né? Nós estamos comendo em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Nós devemos sempre comer com a mão direita, diz o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. E ele diz para você comer o que está mais próximo de você no prato. Quer dizer, eu vejo da maneira o garoto ele comia dando a mão, dando a volta no prato enquanto comia. Quer dizer, ele comia de maneira rápida, descuidada. Você tem que ter cuidado com a comida, você tem que saborear a comida, você tem que comer saboreando lentamente, não com pressa. Até porque o estômago ele acusa a saciedade um pouco depois de fato ser a quantidade de comida suficiente. Então quem come muito rápido acaba sempre comendo mais do que precisa, né? Tem um hadith que é um pouco longo. A gente vai pegar uma parte desse hadith aqui para que ele não seja tão longo. Nesse hadith diz que uma irmã, Salaim, pegou alguns pães que cabiam em sua roupa. Ela guardou esses pães em sua roupa. Então, não era uma grande quantidade de pão que ela trouxe com ela, né? Daí o profeta Muhammad, salallahu alaihi wasallam, disse: "Você foi enviada por Abu Talha?" Daí Uman Salaim disse: "Sim." Daí o profeta salallahu alaihi wasallam perguntou: "Com um pouco de comida para nós?" Daí ela disse: "Sim." Então o mensageiro de Allah, salallahu alaihi wasallam, disse a todos que estavam com ele: "Levantem-se." E ele partiu, e todas as pessoas acompanharam, e ele foi diante deles até chegar a Abu Talha, né? Abu Talha então disse: "Ó Salaim, o mensageiro de Allah, salallahu alaihi wasallam, chegou junto com seu povo, e não temos comida suficiente para alimentar todos." Daí ela disse: "Allah e seu apóstolo sabe melhor." Então Abu Talha saiu até encontrar o mensageiro de Allah, salallahu alaihi wasallam. Então Abu Talha e o mensageiro de Allah chegaram e entraram na casa. O apóstolo de Allah, salallahu alaihi wasallam, disse: "Ó Salaim, traga o que você tiver", né? Aquela comida que ela tinha levado, que Abu Talha havia lhe dado quando eles não estavam ainda em sua casa. Então ela trouxe aquele mesmo quantidade de pães, o pão que ela guardava ali na sua roupa, junto com o seu corpo. Então o profeta Muhammad, salallahu alaihi wasallam, ordenou que fosse esmagado aquele pão em pequenos pedaços, e Salaim pressionou uma casca de manteiga sobre ele. Então o apóstolo de Allah disse o que Allah desejava que ele dissesse, quer dizer, ele abençoou a comida e acrescentou que entrem 10 homens para comer. Então eles foram admitidos, comeram e saíram. O profeta salallahu alaihi wasallam disse que entrem mais 10. Então eles foram admitidos, comeram o suficiente e saíram. Então ele disse novamente que entrem mais 10. Então eles também foram admitidos, comeram e saíram. E admitiu mais 10. E portanto todas aquelas pessoas comeram o suficiente e eram 80 homens. Esse é um hadith Sahih al-Bukhari, número 5381. Tem um hadith muito semelhante a esse. Falando que o profeta Muhammad, salallahu alaihi wasallam, comprou uma ovelha e eles assaram essa ovelha, e essa ovelha serviu 130 homens e sobrou comida, e eles ainda levaram essa comida com eles na viagem. Esse é um hadith Sahih al-Bukhari, número 5382. Então, eu trouxe aqui esses hadiths para mostrar que o mensageiro de Allah, salallahu alaihi wasallam, ele também fez esse milagre da multiplicação da comida, porque é impossível 80 homens comerem o suficiente com um pouco de pão que uma mulher trazia no seu corpo, né? Assim, na sua roupa, carregando, enfim. E uma ovelha servir para 130 pessoas e sobrar também é impossível, mostrando que então o mensageiro de Allah, salallahu alaihi wasallam, também tinha essa relação com a comida e com Allah, subhanahu wa ta'ala, que nós vemos na Bíblia de Jesus, Isa, alaihi wasallam, com a multiplicação dos pães e do peixe, né? No Sermão da Montanha. Então, continuando sobre o assunto da comida, o mensageiro de Allah, salallahu alaihi wasallam, disse: "A comida para duas pessoas é suficiente para três. A comida de três pessoas é suficiente para quatro pessoas." Então, esse é o hadith Sahih al-Bukhari, número 5392. Aqui, o profeta Muhammad, salallahu alaihi wasallam, está mostrando que a comida sempre pode ser, digamos assim, dividida para um pouquinho mais de pessoas do que ela foi feita, né? Então, há diversos outros hadizes do profeta, sallallahu alaihi wasallam, quando ele fala sobre os vizinhos, que ele fala que quando você for cozinhar alguma coisa, você devia sempre cozinhar um pouco mais, colocar um pouco mais de caldo na sopa, diz esse hadiz, para que você ofereça aos vizinhos, né? E aqui fala também sobre algo quanto à quantidade de comida que devemos comer, né? Então vamos ver um hadiz específico sobre a quantidade de comida. O profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, disse: um crente come em intestino, fica satisfeito, né, com um pouco de comida. E um kéfiro, um incrédulo, um hipócrita, come em sete intestinos. Quer dizer, come demais. Esse é o hadith Sahih al-Bukhari, número 5394. Sobre isso, há hadithes também que apontam que o profeta, sallallahu alaihi wasallam, dizia que o ideal é a pessoa colocar, preencher o seu estômago um terço com comida, um terço com água e um terço com ar. Quer dizer, não encher o estômago por completo, deixar ele um pouco vazio. O fato aqui é que nós não precisamos, o tanto de comida que nós comemos, na realidade, o tanto de comida necessária para uma pessoa é muito mais do que nós, perdão, é muito menos do que nós imaginamos, né? Há hadizes sobre a carne, né? Como o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, fazia uso da carne. Então, aqui a gente quer ressaltar que o alimento, carne, ele não é um alimento proibido, né? Mas é que quem faz uso da carne não está numa condição espiritual inferior a quem é vegetariano, por exemplo, né? Então, não comer carne não denota superioridade espiritual em relação a quem come carne. Vamos ver aqui um pouco sobre esse assunto. Nem estamos afirmando também que quem come carne é superior espiritualmente a quem não come carne. Não é esse o ponto. Mas aqui existem algumas teorias aí que dizem que quem não come carne, e até algumas religiões, né, que dizem que quem não come carne é superior a quem come carne. Isso não é realidade. Então, Ibn Abbas narrou que o profeta, sallallahu alaihi wasallam, tirou um osso com carne de uma panela e comeu. E depois ofereceu a oração sem realizar a ablução novamente. Esse é o hadith Sahih al-Bukhari, número 5405, mostrando que o profeta não era vegetariano, enfim, né? Que ele comeu carne e que depois ele fez a oração sem fazer a ablução novamente, quer dizer, ele já estava com a ablução e ele fez a oração. Então, o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, é o nosso exemplo, do mais perfeito exemplo a ser seguido, né? Então, não estamos afirmando que as pessoas devem comer carne, mas aqui mostra que não tem nada de mal em comer a carne, porque se o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, chegou a níveis espirituais que nenhum outro ser humano ultrapassou esses níveis espirituais, Jesus, alaihi wasallam, pode ter atingido o mesmo nível espiritual que o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, por exemplo. Agora, ninguém passou o nível espiritual deles, né? E eles comiam carne, né? Então, um outro hadith que trata sobre isso, o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, disse: a superioridade de Aisha em relação a outras mulheres é como a superioridade de Tahrid a outros tipos de comida. Então, Tahrid é um prato preparado com carne e uma espécie de pão. Esse é um hadith Sahih al-Bukhari, número 5419. Aqui também é uma afirmação, né, de que o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ele comia esse prato que ele achava superior a todos os outros tipos de comida, que era um prato que era preparado com carne e uma espécie de um pão, né? Então, o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ele deu, ao longo de sua vida, diversas indicações sobre a comida, né? E uma indicação sobre a comida é que ele jamais se queixou. O profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ele jamais se queixou, jamais reclamou sobre qualquer coisa. A reclamação é algo feio, né, que o ser humano deveria evitar. Mas tem um hadith aqui que enfatiza que o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, nunca reclamou, nunca criticou de nenhuma comida. Isso é muito importante para nós, nunca falar mal da comida, né? Então vejamos esse Hadith. Então, que diz que o profeta nunca criticou nenhuma comida e, mesmo que ele tenha sido convidado, enfim, para comer alguma coisa, ele também nunca criticou o que lhe ofereceram. Mas esse Hadith diz que ele costumava comer uma comida se ele gostava e ele deixava de lado o que ele não gostava. Essa é uma afirmação contida no Hadith Sahih al-Bukhari, número 5409. Então, nós vimos hoje aqui como nós devemos comer, né, coisas importantes, como bismillahirrahmanirrahim, comer com a mão direita, comer comida halal, o que nós podemos comer. O mensageiro de Allah, por exemplo, salallahu alaihi wasallam, ele costumava amar, gostar muito de doces e mel, por exemplo. Esse está contido no Hadith Sahih, autêntico, forte, né? Sahih significa isso, autêntico, forte. Sahih al-Bukhari, número 5431. Então, nós vimos aí diversas coisas que o profeta comia, salallahu alaihi wasallam, como ele comia, com muito respeito, e quanto ele comia. Nunca enchia o seu estômago. Ele não concordava que as pessoas comessem demasiado. Inshallah, nós possamos adotar essas maneiras, esses bons modos, esses hábitos ao comer.